que abalou a confiança transatlântica. Quando os Estados Unidos destroem um negócio que a França tinha com a Austrália de milhares de milhões de euros em material militar, e o Sr. Primeiro-Ministro aqui nos vem dizer que não são momentos para nós estarmos com egoísmos vários, aliás, a sua expressão foi para termos uma visão ciumenta da política, é claramente um virar as costas a Macron, o mesmo Macron que há dois, três anos atrás, o Sr. Primeiro-Ministro dizia que era parte das soluções para a Europa. Mas é também colocar todas as fichas do lado, do outro lado do Atlântico. Quando no anterior presidente, nós sabemos que com Trump a Europa não contava muito. Mas Biden não tem mostrado ter uma visão para a Europa muito diferente daquela que é de Trump. E essa é uma das questões que eu acho que é mais relevante para nós podermos discutir agora. Porque, e para terminar, Sr. Presidente, porque uma Europa que apostou sempre na sua perspectiva da relação com o mundo, naquilo que poderia fazer debaixo da alçada dos Estados Unidos, está agora órfã dessa perspectiva e dessa estratégia. E eu creio que o governo português, ao insistir nessa estratégia, também nos deve explicar o que é que prevê que de bom possa advir daí. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, indo diretamente a algumas das questões que aqui colocou, queria começar pelas questões da energia, até porque estas eram matérias que não estavam inicialmente previstas na agenda do Conselho Europeu e que passaram, entretanto, a estar, certamente em função do alarme social que naturalmente está a causar a consecutiva subida dos preços da energia e dos combustíveis, subida que naturalmente coloca uma pressão muito significativa sobre as famílias, sobre as empresas e que é também ela indissociável de opções tomadas pela União Europeia e concretizadas pelos governos nacionais. O sentido, as orientações de liberalização e privatização do setor energético é um dos aspectos absolutamente essenciais da orientação da União Europeia e concretizado por governos nacionais, em Portugal concretizado pelo governo PSD-CDS em 2002-2003 e que significaram que passaram a ter que ser as famílias, os consumidores, a pagar os lucros oligopolistas das empresas privadas que a partir daí passam a ter capacidade de fixar os preços como entendem. Naturalmente também as orientações da União Europeia concretizadas pelos governos nacionais relativamente à manutenção desses mercados oligopolistas onde a fixação dos preços é feita em exclusiva função dos interesses e objetivos de lucro das empresas que cartelizam os preços, que procuram naturalmente assegurar lucros astronómicos, mantendo enormes diferenciais entre os custos de produção e os preços de venda da energia e dos combustíveis, a que se acrescenta agora a criação de um mercado do carbono que tem, a partir do discurso da preservação do ambiente e do combate às alterações climáticas, cria, na verdade, o pretexto para a movimentação especulativa e a transação especulativa de produtos derivados em bolsa. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, eu diria que é tempo de a União Europeia assumir as pesadas responsabilidades que tem nesta situação que hoje está criada em função das orientações que assumiu e também os governos nacionais em função da concretização que deram a essas orientações, olhando naturalmente para aquilo que é necessário fazer para corrigir essa situação, olhando para o interesse nacional, olhando para a realidade e particularmente em Portugal, olhando para aquilo que é a realidade nacional e as necessidades do país, para poder dar a resposta a estas questões. Vão surgindo ideias de subsidiação às famílias e às empresas por via dos orçamentos para sustentar, digamos assim, o embate com a subida dos preços. Ou seja, na prática, deixam-se intocáveis os lucros das empresas do setor energético e subsidiam-se as famílias e as empresas para manter intocáveis esses lucros sem, do ponto de vista económico e social, isso possa ter um impacto significativo. Não há a perspectiva de que seja a própria União Europeia a assumir esses encargos e os custos por essa subsidiação. Agora, mesmo que isso acontecesse, isso é uma lógica errada, porque isso verdadeiramente significa deixar intocado aquilo que está mal e encontrar apenas um paliativo para ultrapassar essa dificuldade. E, portanto, a questão que queríamos efetivamente colocar a propósito desta questão da energia e dos combustíveis é saber se o governo português está ou não disponível a levar a União Europeia, a confrontar os outros países da União Europeia com a necessidade de intervir do ponto de vista da correção destes que são os problemas de fundo em relação à energia e aos combustíveis, questionando os lucros, as rendas, as margens das empresas, dos oligopólios que funcionam neste setor, tomando as medidas necessárias para que os preços reflitam os custos de produção e para que não haja atuação especulativa num mercado completamente desregulado e liberalizado como este, impedir a especulação associada ao mercado de carbono que que continua a ser um acrescento a todos estes problemas. E já agora, Sr. Primeiro-Ministro, gostávamos também de saber se o governo português encara ou não esta como uma circunstância que existe, de facto, uma intervenção para poder até iniciar a reversão da liberalização do mercado de energia e dos combustíveis, com a possibilidade de intervenção do Estado, não apenas na fixação e no controle de preços, mas também com a recuperação do controle público sobre empresas num setor absolutamente estratégico como é este de energia e dos combustíveis. Não podendo desenvolver muito mais questões, queria ainda assim colocar algumas...
Obrigado,
muito
em síntese, Sr.
Presidente, com a sua tolerância, colocar apenas duas questões muito rápidas. Saber se o governo português vai assumir... Que posição é que vai assumir o governo português relativamente à discussão sobre que vai surgindo de questionamento de algumas das matérias associadas à governação económica, que parecendo questionar alguns dos fundamentos que limitam as opções, tentam limitar as opções dos Estados nacionais, não afastam os mecanismos de controle e de sancionamento dos Estados, e concluindo, perguntar se o Sr. Primeiro-Ministro confirma ou não que foram assumidos compromissos escritos no plano da União Europeia relativamente a matérias que têm que ver com o exercício das competências de soberania nacional, nomeadamente em matérias de legislação laboral. Surgiu essa preocupação recentemente relativamente a compromissos que, de alguma forma, no plano da União Europeia condicionavam as opções ao nível dos Estados nacionais relativamente às opções em matéria de legislação laboral. Gostávamos de saber se há ou não compromissos nesse sentido.
Em vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. No tempo limitado, vou apenas a alguns dos pontos da agenda deste Conselho, começando pela parte da agenda digital, da transição digital, e de uma questão muito importante para Portugal, que é o 5G. Nós continuamos a ser, com a Lituânia, os países mais atrasados na introdução da tecnologia, desde logo que ainda não a introduzimos e ainda não podemos beneficiar, por exemplo, naquilo que é uma agenda das empresas de candidatura a financiamentos através do PRR e até do próximo programa de financiamento de fundos europeus, não temos ainda para as empresas a noção daquilo que poderá ser o desenvolvimento de tecnologia 5G que poderia permitir candidaturas muito mais robustas do que aquilo que permitirá. O que eu pergunto, até porque a senhora Presidente da Comissão, no discurso recente do Estado da União, voltou a reafirmar o grande investimento que a Comissão irá fazer no 5G, uma pergunta que tem também a ver com a questão da política comercial. Como sabemos, há uma disputa em termos de economia global na liderança da tecnologia 5G entre os Estados Unidos e a China. Como é que, do ponto de vista europeu, essa disputa e do ponto de vista nacional, como é que do ponto de vista europeu e do ponto de vista nacional, essa disputa poderá influenciar a posição de Portugal e o seu desenvolvimento? Depois, ainda em termos de política comercial, há uma questão fundamental a colocar aqui. O Sr. Primeiro-Ministro falou daquilo que são alguns obstáculos à concretização de acordos comerciais importantíssimos, falou do Mercosul e falou, por exemplo, da Austrália. Em ambos há um problema com um Estado-membro em concreto, que é a França, e que, não indiferente ao caso, terá eleições presidenciais no primeiro semestre do próximo ano. E, portanto, o que eu pergunto é o otimismo que o Sr. Primeiro-Ministro e a determinação que o Primeiro-Ministro aqui traz relativamente à remoção de obstáculos à concretização dos acordos com o Mercosul e com a Austrália, por exemplo, como é que se compatibilizam com os obstáculos que a França levantará com certeza à concretização desses acordos e ao impacto que tem o facto de terem eleições presidenciais no próximo ano. Quanto ao preço da energia, Portugal é o oitavo país da União Europeia em que a energia para consumidores domésticos é mais alta. Portanto, estamos na primeira metade dos preços. E cabe verificar se isso resulta essencialmente do processo da formação de preço em mercado ou se resulta do impacto que tem a política fiscal em matéria de energia. Portugal está nos 5, está nos 8 em que o preço é mais alto, está nos 5 em que a carga fiscal é mais alta. À frente de Portugal está a Alemanha e a Dinamarca, a par de Portugal está a Espanha e a Itália. Portanto, e respeitando muito aquilo que é o desenvolvimento de uma política de transição climática que nós subscrevemos, que a médio e longo prazo terá certamente os seus frutos, nós precisamos ter uma política de curto prazo e imediata. O Governo tem na sua mão a chave para essa política, que é a política fiscal. Se nós somos o terceiro país da União Europeia em que os impostos mais pesam na formação do preço da energia, o que eu pergunto é o que é que vai o Estado português fazer no contexto nacional para que, da sua parte, remova aquelas que são as causas de um preço de energia tão alto em Portugal para depois poder ter legitimidade para fazer o debate ao nível europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado Nelson de Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, vou começar por falar, que não posso deixar de passar em branco, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro já voltou a reiterar sobre o acordo com a Mercosul. Apesar de entender aqueles argumentos economicistas do próprio acordo, continuamos a não compreender como é que um governo que se diz estar a ser pioneiro na transição energética, ser pioneiro no combate às alterações climáticas e, de facto, querer fazer esse caminho, depois não tem pé da remoção de obstáculos que visam a proteção do tal desmatamento importado que vemos na Amazónia, que, como sabemos, para além das questões ambientais inerentes a esse desmatamento, também tem sido levado a cabo graves violações dos direitos humanos, com aquilo que tem sido uma verdadeira chacina de vários chefes indígenas da Amazónia. Isto é algo que não conseguimos compreender, a posição do governo português nesta matéria, quando pede, efetivamente, a remoção de obstáculos, quando existem vários Estados-membros na Europa que pedem uma maior fiscalização e uma salvaguarda contra estes delitos feitos pelo Estado brasileiro. Depois, voltando aqui a falar dos preços da energia. Sabemos que a médio e longo prazo nós temos de apostar nas energias renováveis e na autonomia energética de forma a garantirmos que os preços da energia sejam mais acessíveis e conseguimos combater a tal pobreza energética. Mas a curto prazo também temos um problema em mãos que, para além de nacional, é comum a toda a União Europeia. A Comissão Europeia já instou os Estados-membros a adotarem medidas concretas que garantam que os mais vulneráveis poderão continuar a ter acesso à energia e ao aquecimento nesta fase em que o inverno se aproxima. Por outro lado, tendo em conta que a principal origem da subida dos preços se prende com a pressão na procura de gás natural, existem já movimentos a defender a inclusão da energia nuclear como energia verde. Senhor Primeiro-Ministro, a energia nuclear não é verde. Antes, constitui uma das fontes de energia mais destruidoras do nosso planeta. Pergunto-lhe, qual é a posição de Portugal? Vamos aceitar que a energia nuclear seja classificada como energia verde? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Os preços da energia e a política comercial são os temas que vão estar em debate no próximo Conselho Europeu. E começando pela energia, dizer que, sendo a energia um setor estratégico, não pode, a nosso ver, continuar nas mãos dos privados, até porque aquilo que se está a passar é que os consumidores andam a alimentar os lucros escandalosos das grandes empresas, enquanto a pobreza energética é uma realidade para muitas famílias devido à falta de recursos, mas também aos custos crescentes da energia. Ora, para nós é absolutamente imoral que estas empresas continuem a ser protegidas tanto pelo Estado como pela União Europeia, mesmo quando promovem situações de grande injustiça e de insensibilidade social. Aliás, o resultado das políticas de liberalização e privatização de alguns setores estão bem à vista. Destruição de empresas estratégicas, retirada da capacidade de intervenção do Estado na defesa do interesse público e também grandes prejuízos para os consumidores. E, portanto, não basta que os dirigentes da União Europeia analisem o documento, o aumento dos preços e as medidas para fazer face às suas consequências, é preciso ir mais longe e baixar o preço da energia, porque se impõe uma transição energética acessível, justa e sustentável, em que o setor energético seja um fator de justiça e bem-estar ao serviço das populações. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, perguntamos até onde está o Governo disposto a ir para enfrentar a especulação e para acabar com a pobreza energética. Relativamente à política comercial, os Verdes reafirmam a defesa de um comércio internacional justo, democrático, que respeite os direitos sociais, a proteção ambiental e o bem-estar animal. No fundo, a defesa de tudo o que é ameaçado com os acordos comerciais que visam, sobretudo e principalmente, ou quase exclusivamente, proteger os interesses privados. E por isso questionamos em que acordos atualmente em negociação se prevê incluir o Tribunal Multilateral de Investimento. Para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, saber se há ou não algum plano para abandonar este tipo de mecanismo, tal como pediram, aliás, centenas de milhares de cidadãos de vários Estados-membros numa petição que exigia a rejeição destes instrumentos de resolução de litígios entre Estados e multinacionais que as grandes empresas usam cada vez mais para...